Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao nosso Panorama Econômico. Sou seu amigo chinês, Luiz Zhao. E quem trabalha comigo hoje, como sempre, meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Luiz. Olá, amigos ouvintes. Tudo bem? No programa de hoje, vamos continuar nossa conversa com a ex-ministra conselheira da Embaixada do Brasil na China, Tatiana Rosito.
A diplomata acabou de terminar seu mandato na China e voltar ao Brasil. Antes de deixar o país, onde trabalhou por 5 anos, Tatiana expressou em nosso microfone muitas opiniões sobre a economia da China, as relações sino-brasileiras e o mecanismo dos BRICS.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Vale lembrar que foi exatamente em 2009 que Tatiana Rosito começou seus trabalhos na China, ano em que o país asiático ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Tatiana apontou que a China conseguiu manter seu rápido desenvolvimento econômico, mesmo sob o impacto da crise grave financeira internacional, porque o governo chinês tomou uma série de medidas resolutas e o mecanismo dos BRICS também ajudou bastante o país asiático.
Você chegou aqui em 2009 para chefiar a seção econômica da embaixada. 2009 marcou o ano que a China se transformou no maior parceiro comercial do Brasil, né? Pela primeira vez ultrapassou os Estados Unidos. E na sequência a China já se transformou na segunda maior economia do mundo, né? Você chegando aqui, qual foi a sua... Você já conhecia, obviamente, já vinha estudando a China, mas qual foi a sua impressão desse avanço chinês?
É, de fato, essa foi uma... embora a China viesse crescendo e aumentando a sua participação no comércio internacional, a crise, né, de 2008 e o que se seguiu foram marcantes e fundamentais para o que veio depois e também para as relações Brasil-China. Na verdade, quando eu cheguei em março de 2009, o ambiente ainda era muito incerto. Não se sabia o que ia ocorrer. A China tinha lançado em novembro um pacote de 4 trilhões de renminbis para reagir à crise. Uhum. Então, aumentando a demanda interna, sobretudo investimentos, grandes investimentos em infraestrutura, em ferrovias, incentivo a investimentos imobiliários, algo que tinha sido, na verdade, um pouco desacelerado em 2008. Então, esse pacote, naquele período, hoje eu me lembro bem, era de incerteza. Então, mas foi uma aposta, parece vencedora. Com isso, a China conseguiu não só continuar a fazer a sua economia crescer, como também beneficiou os seus parceiros comerciais, entre os quais o Brasil e o mundo também, não é? Com o seu crescimento. Uhum. Então, houve o último trimestre de 2008 tinha sido muito difícil, com quedas grandes do comércio. Quer dizer, o comércio ainda não reagiu em 2009, depois voltaria a reagir. E, então, embora esse primeiro ano, 2009, tenha sido de mais incerteza, de fato, a China avançou. Depois a gente pode conversar um pouco das consequências, uhum, não é, desse pacote, uhum, que na verdade é um pouco são duplas. Tem tanto consequências positivas e ter nessas de manter o crescimento, quanto também dificuldades desse próprio modelo, uhum, né, econômico. Mas, e 2009, não sei se a gente vai falar disso depois, mas acho que uma coisa importante que aconteceu também para o Brasil e para a China foi a primeira reunião de cúpula dos BRICS. Então, junto com essa, talvez o que viria a ficar mais claro a partir de 2010, com uma, digamos, com o fato de que os países emergentes conseguiram, não driblar, mas enfrentar, uhum, a crise, talvez melhor do que qualquer outra crise, uhum, e eu acho que isso é, para o Brasil, certamente isso é verdadeiro, uhum, eu acho que... Eu não lembro na história brasileira de o Brasil ter conseguido enfrentar uma outra crise, uhum, da mesma forma. A China é parte integrante dessa equação, com certeza. E junto com isso, começa a se conformar de forma mais clara, digamos, esse novo agrupamento que manifesta interesses e interesses, posições e condições também. Uhum. Econômicas que já estavam latentes e que já estavam se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, não é? Um crescimento dos países em desenvolvimento ou chamados países emergentes.
Uhum. Caro ouvinte, esse é o panorama econômico. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China. E saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Prezado ouvinte, estamos de volta ao Panorama Econômico. Continuamos agora a nossa conversa com a ex-ministra conselheira da Embaixada do Brasil na China, Tatiana Rosito.
Tatiana elogiou muito o mecanismo dos BRICS. Ela avalia que o grupo é uma nova força dos países emergentes que pode trazer grande influência para a ordem internacional.
Voltando lá a 2009, 2010, onde teve a primeira cúpula dos líderes dos BRICS, né? E esse ano temos a próxima cúpula, a sexta cúpula, no Brasil, em Fortaleza. Como você vê o desenvolvimento desse grupo desde a sua criação, mas principalmente desde 2009, desde a primeira cúpula para cá? Muito se fala hoje em dia que o grupo perdeu muita força, que só a China mantém ainda o grupo vivo, enfim. Qual a sua análise?
Olha, eu acho que preciso, em relação aos BRICS, talvez dissociar um pouco o impulso inicial, inclusive lá atrás, não é, do Jim O'Neill, da Goldman Sachs, com a criação do grupo. É claro que o fato de serem grandes países e que vão responder por uma parte importante do PIB, do comércio e com influência regional ou global no mundo, isso permanece. Mas eu acho que nesse período, nesses últimos anos, com a crise, eu acho que o BRICS é relevante, primeiro pelo próprio fato de ele existir, pelo próprio fato de cinco países decidirem se reunir anualmente, ou seja, os seus líderes, para tratar de temas globais. Isso é novo. Né? Então, eu acho que isso é inquestionável. É bom ou ruim? Eu acho que só pode ser bom. Cinco países importantes, que entre si também têm relações importantes, se reunirem para tratar de temas de relevância global. A força inicial veio de temas econômicos, da reforma, sobretudo da reforma do FMI e do sistema monetário e financeiro internacional. E cada vez mais agora a agenda do BRICS se alarga. Ela se alargou também para temas políticos, temas de governança global, temas de instabilidade regional no mundo. Há também, então tem uma parte que é um diálogo sobre temas globais. Eu acho que aí, como eu disse, eu acho que é muito positivo que haja esse diálogo. E acho até estranho quando vejo outros países que participam de outros fóruns, sobretudo países desenvolvidos, questionando essa, digamos, questionando os resultados, e isso. Eu acho que se esses países decidem se reunir e acham que para eles isso é relevante, é positivo que acha mais uma fonte, um locus de diálogo, né? Os BRICS, eles não estão, digamos, não são uma aliança, são um grupamento e não são um grupo contra ninguém. Não é? Eles apenas discutem temas que são do interesse deles, de países em desenvolvimento, e eles são, na verdade, uma expressão de uma certa, talvez até são expressão das transformações no mundo, em que os países em desenvolvimento ganham mais peso, não é? Em que são já, muitas vezes já são, já em alguns anos responderam pela maior parte do comércio global, que respondem Embora isso não seja verdadeiro para o último ano, para a maior parte do crescimento global, mas isso eu acho que poderá voltar a ocorrer. Então, eles são a expressão dessas forças, quer dizer, a balança mundial de poder vem mudando, e o grupo é uma expressão disso. E também da intenção desses países de contribuir para que essas mudanças possam se acelerar. Por exemplo, voltando ao tema econômico, a reforma do FMI, que daria mais peso a esses países, foi aprovada em 2010, mas até agora está dependendo de uma votação, agora no caso do Congresso americano. Então, é essa reforma que espelha o maior peso desses países na economia mundial, ainda não foi implementada. Então, assim, parece claro que é sim necessário que países como esses possam se reunir para discutir esses e outros temas. E há também uma agenda crescente e importante de temas intra-BRICS, nas mais diversas áreas, incluindo temas de, por exemplo, temas de segurança, temas de econômicos e financeiros. Ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais se encontram também com frequência, temas de saúde, de ciência e tecnologia, de agricultura, e por aí vai. Então, eu acho que realmente não nos cabe muito nesse momento, realmente um grupamento novo, mas que ainda oferece para esse país uma oportunidade de talvez, primeiro, construir pontes importantes entre eles. Para o Brasil, acho que isso é muito relevante, porque são países, embora amigos e com os quais mantemos relações, excelentes relações, são países distantes da nossa realidade imediata. Então, quanto mais oportunidades tivermos para compreendermos mutuamente, melhor.
Você acha que esse fato desses países estarem se agrupando causa um incômodo nos países desenvolvidos, que deixam de ser essa ponte de ligação?
Eu acho que essa é uma boa palavra. Há um certo... certamente há interesse, há sim um certo incômodo, mas acho que à medida que o grupo for construindo a sua agenda, deixando mais claro que ele é mais um ator para contribuir e que sim, esses países querem ter o seu espaço, e que podem, inclusive, contribuir para um diálogo global maior, eu acho que, na verdade, eu acho que isso poderá passar.
Por exemplo, a criação agora eminente do Banco de Desenvolvimento, do BRICS, isso talvez torne os países um pouco mais independentes ainda talvez esse seja um grande incômodo também para os países mais desenvolvidos?
É verdade, não deixa de ser uma expressão de que o poder econômico é uma expressão política de que há uma transição econômica global de poder em curso. Isso sempre incomoda. Mas o grupo ele vai na direção de uma multipolaridade. E como eu disse, o BRICS não é formalmente uma aliança, mas um grupo, e não é contra ninguém. Então, no caso, por exemplo, do banco, há estudos importantes, inclusive do G30 na área financeira, mostrando o imenso déficit de financiamento mundial na área de infraestrutura, que é uma das, na verdade, das áreas que o banco propõe, uma das lacunas que o banco se propõe a preencher. Então, se há uma grande lacuna de financiamento, e se há alguém que quer preencher essa lacuna e pode, acho que, na verdade, a iniciativa é inatacável. Cabe a nós tentarmos, a nós, eu digo, dos BRICS, tentarmos construir esse banco da melhor forma possível. E aí acho que são várias coisas que ainda... bom, acho que teremos mais detalhes aí na reunião de Fortaleza, né?
Caro ouvinte, termina assim a nossa conversa com Tatiana Rosito, ex-ministra conselheira da Embaixada do Brasil na China. Queremos dar aqui Um grande abraço à nossa amiga Tatiana e esperamos que ela continue com muito sucesso na sua carreira diplomática.
Exatamente. Bom, amigos ouvintes, o nosso programa de hoje fica também por aqui e muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Um grande abraço a todos e tchau, tchau.